aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2TC no podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos o Igor.
Sim, sim, Salabinho, eu achei.
Tudo bem?
Me chamou de Igor?
É seu nome?
Tá querendo ter minha mãe agora?
E respeito aos seus progenitores que deram seu nome.
Caramba, cara, eu me senti agora como se eu fosse pra diretoria por um instante.
Por quê?
Na
não,
escola.
Não te chamam de Igor?
Ah, faz tempo que eu não... Só de Igor, só assim, no duro, faz tempo que eu não escutava.
Você não tem...
Ó, tô até arrepiado.
Você não tem ninguém que te chama de Igor?
Só... Não, quase ninguém.
Você jura?
É, pouca... só que o médico... Quando eu tô na fila do fazer o próximo, você atende Igor.
Igor, abaixa a calça aí.
Aí, entendi. Eu viro popote.
Justo.
Ô, Will, sabe que eu tô ainda um pouco em êxtase?
Do quê?
Você acredita que a gente ficou doidão com o cara que deu PT no Kurt Cobain?
Não é que eu fiquei doidão, eu fiquei Mike doidão,
mano,
cara.
Até agora eu tô pensando nisso, cara.
Porque, ó, só pra gente contextualizar, a gente foi no panelaço.
Olha aí.
Com o João Gordo.
Ó!
E a gente ficou doidaralhaço, só que... Durante a gravação, a gente comeu pizza vegana canábica.
Ganhamos doce.
Ganhamos doce. E aí, o que aconteceu? Eu tava doidão lá de beck. Eu fiquei doidão de pizza quando eu cheguei em casa, tá ligado?
Ó, eu nunca vi o Will fumar tanta maconha igual eu vi naquele dia.
Pô, mas eu não tenho noção, homem do Will. Eu tava contando pra minha menina. Não, porque eu tava com o jogador. Ela falou que eu dormi no meio da frase. Ai, caralho. E dormi no sofá. Minha menina tá bombada agora? Ela falou, não, eu consigo levar ele.
Caralho. Mentira, ela te pegou no colo e botou na caminha.
Não, então, uma coisa, você pegar alguém no colo consciente é muito diferente de pegar alguém no colo inconsciente.
É, a pessoa fica mais pesada.
É, o pescoço fica torto, não ajuda, né?
Sim.
Ela falou que tentou uma vez, falou, desencana, não é melhor não.
O cara é um trambolho.
Dormi no sofá, mano, dormi caralho. Sujo no sofá com o queijinho no pau.
Ah, você sempre dorme sujo, né?
Não, sempre não, sempre é um termo muito forte.
Quase sempre, então.
Não, acho que eu durmo sujo quando não dá vontade de dormir sujo.
Tá bom, então.
Tá, tá frio. Esses dias de calor, nem a pau que eu durmo sujo, mano.
Tá
só
bom.
Quando eu volto do João Gordo.
Tá certo.
E aí, Ara, tudo bem?
Olá, querido.
Você dorme sujo?
Depende muito,
é,
mano.
Tem que tá bem doidaça.
Mano, tem que tá destruída. Eu dormi suja hoje.
Aí.
Cheguei em casa 8 da manhã, depois de
só pingou.
24 horas na rua.
Pingou?
Pode crer, exatamente isso. Acordei ainda de maquiagem, tudo escorrida,
nossa,
zumbada, quadrada.
Tá é queijinho foda. No pau.
Pô, não tem como, né? Eu comecei a academia também, eu tô sentindo o dobro de
olha
sono.
Aí.
Nossa.
Vou ficar... Mano, e me ajudou pra caralho, porque eu tinha muito formigamento nas pernas, dor e tal. E desapareceu, mano. Agora eu tô ficando...
Nossa,
eu
tô com uma dorzaça na bunda, mano. O que aconteceu?
Desculpa, eu.
Semana retrasada, eu fiz... Fiz um monte de gravação e não fiz minha fisioterapia.
Ah.
Aí essa semana eu falei, não, tem que compensar. Aí eu fiz fisioterapia quase todo dia. E minha fisioterapia, eu tenho um problema no quadril. Minha fisioterapia é basicamente bunda, tá ligado? Mano, eu tô com uma dor na bunda que vocês não têm noção, mano. Eu tô no Dorflex hoje.
Caraca,
caramba. Torcilax.
E hoje a gente tá com a presença mais especial do que o chefe.
Ó. Oh.
Alex, você tem um nome chinês?
Tenho, velho. O meu primeiro nome em chinês se diz Wui.
Wiken.
Wiken, tipo V.
Wiken. E sua família te chama como?
Wiken.
Wiken, justo. Mas é tipo. É tipo, sei lá. Luiz Felipe? Assim é o nome composto ou não?
Não, na verdade não, velho. Os nomes em chinês e em cultura japonesa também. A cultura no Japão é parecido, né? É justamente porque o Japão bebeu da China durante a maior parte da sua história. Mas é, a cultura de nomes, principalmente, assim, é claro que também vamos considerar que é uma sociedade bem diferente da nossa e, consequente, mais machista também, sabe? É uma sociedade mais machista. Então, tipo assim, quando um nome de menino, eles pensam em algo mais profundo. Quando vem nome de mulher, claro que não é uma regra, sabe?
Mas tende a...
muitas vezes os nomes de menina é só tipo flor, coisa bonita, assim, sabe? Bondade, coisa assim, sabe?
Pode crer.
Claro que tem nomes de menina que são super bem bolados, assim.
Sim.
Eu conheço um caso em Jacareí, velho, que é assim. Foram 3 irmãs. Então a família teve 3 mulheres. Então eles queriam que... Eles queriam um menino, né? Porque já tinha 3 meninas. Então, o nome da última filha tem a letra pra equilíbrio. Equilibrar a família pra que o próximo
caralho,
filho seja
velho,
menino. Juro?
Que loucura,
sim, velho. E batata, mano, nasceu o
menino.
O menino.
Pode, que loucura. Meu nome em japonês é Shoji. E na minha família só me chamam de Shoji. Eu não sabia que eu me chamava William. Até uns 8 anos.
O que significa Shoji?
Não faço a menor ideia, mas é o nome do meu avô.
Mesmo do teu avô.
É, porque é japonês. Massa. E o Alex, quem é você? Quem tá perdido, não faz ideia do que tá acontecendo, dá sua capivara, cara.
Mano, eu sou cozinheiro, designer frustrado.
Você se formou em design? Você não se formou em gastronomia?
Eu sou formado em design,
sabia,
velho.
Sabia, não.
Caralho. Juro pra você, velho. Eu sou formado em design gráfico. Pode mas crer. Eu me considero um designer... Mano, é multidisciplinar, assim. Meu. Eu gosto muito dessa parte de moda. Eu tenho feito muita roupa, assim, sabe?
Pode crer.
E, mano, o que me dá na telha, sabe? Justo. Tipo, tem que vir pra mim. Não, é, não posso dizer, ah, eu sou um designer profissional. Não, ninguém me paga pra fazer design das coisas, velho. Eu...
Mas a comida...
Comida, às vezes, sim.
Pô, mas você sabe que, por exemplo, quando tem churrasco de um dois, uhum. Eu estaciono na churrasqueira, né?
Você fica lá?
Completamente.
Agradeço mas profundamente.
Não, mas ô, Will, você vai... Porque você gosta também, né?
Não, porque eu não gosto de vocês. Eu gosto mais da churrasqueira.
Caralho.
É, não, certeza você... que não vai sair uma merda
não,
também,
não,
né?
Não, mas o William gosta de uma churrasqueirazinha. Ele fala isso, mas ele gosta de pegar, ficar na linha de frente.
Eu amo sua cebola, amigo. Muito obrigada.
Cebola na brasa. Toda vez que
cebola na brasa?
Cebola na brasa, que delícia. Mano, antes de a gente entrar no outro... Porque já começamos, né? Antes de a gente começar o nosso papo, você que não tá entendendo nada, esse aqui é um 260 do podcast do 1-2, vai ao ar quarta-feira, bem cedinho aí pra você fazer a sua cebola na brasa com azeitinho, uma manteiguinha, joga umas ervinhas, se quiser, um salzinho grosso só, daí deu 15 minutos, você vira fora da brasa, tá ligado? Pra não queimar. Nossa, que delícia, cara.
Cara, tá... mas é uma máxima do churrasco mesmo, por exemplo, assim, é tanta carne que se
tem
você...
Que
se você fizer um vegetal de um jeito legal, gostoso, assim, vira até o foco de atenção.
É, mano, bom demais.
Por exemplo, assim, eu fiz... eu sempre faço vinagrete lá do... seria pico de gallo, né, mexicano. Mas a nossa vinagrete, tipo... A tomate, cebola, pimentão, né, alhos, tempero. Aí, tipo, mano, eu fiz uma super legal num acampamento e a gente fez um churras, né?
Uhum.
Aí, tipo... Churras é legal o gosto da carne, assim, eu não gosto de ficar temperando muito carne, principalmente sal, carne bovina, eu quero aquele gostinho de... né, né? Então essa é a graça, né, quem gosta mesmo de carne gosta daquele sabor forte até, né, de o que tem sabor, né, gordura, sim, aquelas partes com gordura, cartilagem, saber apreciar essas coisas é quando a pessoa realmente gosta de carne,
pode
né?
Crer.
Então, porra, tinha mão de carne e a galera ficou, porra, mano, esse vinagrete tá muito top, que não sei o quê. Aí, tipo assim, o foco, a atração do churrasco foi a vinagrete, porque a carne, tipo, a galera já cansou de comer de todos os jeitos, né, velho?
Ah, depende, eu sou viciada em frango, mano. Passa um frango foda aí pra fazer na brasa.
Cara!
Adoro asinha.
É, fazer que nem lá em Portugal, eles abrem no meio assim, sabe? Você só, você pode usar uma tesoura ou uma faca de chefe mesmo. Só racha ele no meio, depende de como... Por exemplo, assim, ou você abre pelo peito, ou você abre pelas costas. Sabe, ele fica um pouquinho diferente. É, uhum. Acho que se você abrir pelas costas, quando abre, parece que o frango tá assim, com as pernas pra dentro, parece que ele quer ir no banheiro. Assim.
Tá apertado.
É, mas assim, é melhor, acho que é abrir pelo peito isso. É, abre pelo peito, né? E ele vai cozinhar rapidão na churrasqueira.
Assim. E tempero, assim, só sal grosso, nada mais?
Pra frango?
É.
Não, nunca, velho.
Frango tem que marinar.
É.
Tem que marinar isso.
Não, frango. De molho no limão?
Limão.
Cara, no, mentira, velho. Agora que eu parei pra pensar, se for pra trabalhar na brasa, eu colocaria só um salzinho e pimenta do reino.
Vai marinada.
Ali, mas aí você faz um molho super fortão, você faz um chimichurri bastante forte, assim, com erva, com bastante tempero. Eu gosto de intercalar as coisas, sabe? Você sente o gosto das coisas sozinho, você tem essa opção, depois você põe... Se vier tudo misturado, você já perdeu uma experiência, certo?
É verdade.
Então, quando a galera fala, design de pratos, food styling, né? Ai... É tipo, cara, às vezes não pensam nem nisso.
Não.
Já tá tudo misturado, eu não posso nem provar o bagulho sozinho primeiro.
Mano, ó, e você que tá salivando ouvindo esse podcast, você pode também assisti-lo no nosso canal do YouTube, podcast 1-2-60. A gente também tá no nosso canal principal lá, canal 1-2, tem vídeo toda quinta-feira, shorts de terça-feira e lives todo primeiro domingo do mês. A gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E antes de começar, de fato, a nossa brisa, vamos falar da loja 1-2. Boa! E, mano, nosso cupom das pessoas mais assíduas do podcast tá fazendo sucesso,
hein,
cara?
Eu tô sabendo, hein, meu?
O Pod 15 tá instalando... Por quê? O que acontece, mano? Aqui, você ouve cedinho esse podcast? Eu tô te dando cupom agora. Você vai lá na loja e usa o cupom POD15. O que vai acontecer? Você vai ter 15% de desconto.
Sim.
E a galera, o que tá fazendo? Ah, tô precisando comprar uma seda. Ah, tô precisando de um chavador. Deixa pra quarta-feira, porque o cupom só vale pra hoje, tá ligado?
Não, e tem gente que tá usando todas as quartas. Fala assim, não, semana eu compro uma seda, na outra vez eu compro uma camisa. Tá aproveitando.
15% de desconto em qualquer compra lá da loja 1-2, que eu lá e uso o cupom POD aqui.
Fechou? Yau.
Mas vamos começar a nossa brisa aqui, ô Alex. A nossa...
Fala, fala.
O nosso papo de hoje vai ser sobre trends culinárias arrombadas.
Caralho, ó.
São aquelas paradas que, tipo assim, as pessoas começam a fazer na gastronomia, aí você fala, tem porquê? Pra quê isso?
A gente falou no outro podcast, eu falei mal de muita gente aqui, né? A gente falou mal, né?
Ele tava falando mal só do Alex Atala.
Não, é... Só isso. É, não, porra, a parada é que assim, tem muita cuzãozice nessa parada, né?
Tipo o quê?
Não, de dá trend. Exemplo, não, a gente tava falando da trend, por exemplo, do macarrão no copo, do macarrão na taça.
Esse eu não estava a par, confesso.
Porra, isso é coisa de cuzão, mano. O cara coloca coloca o espaguete dentro de uma taça e aí, mano, vira num prato branco e a pessoa come aquilo ali.
Mas a taça serve pra quê?
Pra poder fazer bonito.
Só pelo show.
É, só pelo show,
de cara. Arrombado.
É coisa de arrombado. Coisa
fica
de arrombado.
Mais bonito,
não
cara.
Não fica bonito. Nem bonito fica. Nem
só deve ser foda de lavar, deve ser osso.
Eu acho que não fica, queijo, eu não fica nem
bonito. Eu penso nisso mesmo, no lavar o bagulho pia, depois. Né? É. E, não, eu achei uma apresentação cafona mesmo.
Cafonérrimo.
Também. É muito cafona, porque não. Tipo, ele vai lá, tira e joga o queijo em cima, mas...
É, o queijo tá na parte tá na base da taça.
Ah, entendi.
É verdade, o queijo...
Porra, Will, mano.
Na base da taça, é horrível.
Velho.
Nossa, isso é muito triste, mano.
E a galera come bolo
mas,
com copo.
Mas vem do TikTok isso, pau. Não é? Não é do TikTok isso?
Eu não tô
isso.
Ligado nisso.
Isso nasceu.
Uma nota pra comer o macarrão, mano. No molho, tá ligado?
Olha, o macarrão tem vários trends arrombados. Um que eu acho extremamente arrombado, não sei se você vai concordar comigo, é o macarrão que se faz no queijo, na roda de
outro. Ah, aquele parmesão gigante,
que assim. Que bagulho de arrombado, mano.
Mas aquilo parece gostoso.
Parece ser maravilhoso,
vou
mano.
Vou te explicar. O que acontece? Primeiro, aquela roda de queijo lá é caríssima. Quanto você acha que custa um parmegiano reggiano uma roda?
Velho, eu não faço ideia, eu não sou dessa área, mas, cara...
Uns 20 contos, será?
Eu imagino uma daquelas que você abraça, tipo assim, Eu imagino que deva ter uns 20 quilos pra cima, assim. As menorzinhas é 20, né? Cara... Chuta aí 60 conto o quilo.
Caralho, 60 reais o quilo?
É, cara.
Pra mais, mano, pra mais. Eu tô falando, não, sei lá, mano. Um prato
de massa desse é 80 pau pra cima. Não,
uma lasca de parmegiana reggiano, que deve pesar lá umas 150 gramas, custa 40 conto. Ele tá chutando isso pra restaurante. Compra o quilo mais barato ainda.
E comprando aquela marca mais acessível também, porque, não, né?
Aquela
não
é nem 20 quilos. É queijo pra caro pra caralho.
Então, daqui que acontece. Você tá usando uma matéria-prima que, tipo, é teoricamente muito cara e muito forte.
Certo.
É, quando você joga o macarrão lá e começa a raspar, vem muito queijo, tá ligado? E, tipo assim, o grande problema, e não tô falando que o queijo é ruim, eu tô falando que, tipo, qualquer coisa que você coloque no macarrão...
Você acredita no queijo demais?
Acredito no queijo demais.
Eu não acredito.
Pra caralho.
Eu sou intolerante à lactose até certo ponto. Eu acredito muito no queijo demais.
Acredito mas pra assim, caralho depende do queijo demais. Ou todo queijo?
Então, é porque esse queijo, parmigiano-reggiano, ele é muito forte, entendi. Tá ligado? Então, normalmente, se você vai comer ele puro, você toma um vinho depois. Não existe isso, você dar uma mordida no parmigiano. E quando você faz o macarrão na roda de queijo, é isso, dá uma mordida no parmigiano. Porque qualquer coisa, você não sente gosto da massa, você não sente gosto de molho, você só sente gosto de queijo. Então certo. Dá uma mordida no queijo, caralho, tá ligado?
E aqueles fundi de queijo?
Aí depende também, porque o fundi, ele não é só um queijo puro, né?
Ele é um molho muito doido, né?
É um molho
doido,
de queijo.
Né?
Ah, tá. Tá bom, você tem um ponto, ok.
E tem variedade de coisas pra você mergulhar lá, né?
Não é só pãozinho. Não é só, o queijo, não é só o macarrão, né? Tá ensopado no queijo.
É, mas você falou da questão do queijo demais. Qualquer coisa que tem aquelas cachoeiras de queijo... Nossa, acho
tem
uma palhaçada.
Tem umas coisas que parecem enjoativas,
eu
né?
Acho uma palhaçada,
cara.
Cara,
eu nunca vi uma cachoeira de queijo em pessoa. Só
em vídeo, né? Eu também nunca vi ninguém pedindo. Eu nunca vi uma cachoeira de queijo
e, no, e eu tenho certeza, ó. As pessoas,
só pro comercial.
As pessoas estão julgando agora. Estão falando, não, eu gostaria, não sei o que lá. Mas eu tenho certeza que se a pessoa consumisse uma coisa com cachoeira de queijo, ia falar, pô, tem muito queijo.
Eu fico pensando naquela cascata de chocolate, esses bagulho também. É um lance pra você comprar.
É na Cacau
com
Show.
Com olho,
que
porque
fica.
Você não aguenta comer um trem desse.
Né? Na não, Cacau Show que fica uma cascata. É, às
nunca
vezes,
isso. Tem restaurante que tem um lance. Você compra lá o fundi, aí vem a cascatinha pra você mergulhar as frutas. Tá.
Pra mim, o chocolate ia acabar.
O chocolate tem que acabar?
O chocolate tem que acabar.
Qual que é um?
Louco,
todos eles? Chocolate,
todos eles.
Mas até o 100%?
Até o 100%.
Até o fim e o cacau chocolate. Também tem que acabar?
Ah, o cacau não fez nada, né? Ah,
tá. Mano, eu gosto de chocolate até.
Não, eu quero saber até onde vai o ódio dele.
Não, tô brincando, obviamente. Mas, cara, eu não me importo nada com chocolate.
É que ele é superestimado,
cara.
E muito tem muito chocolate,
mano,
merda
eu,
por aí.
Cara,
é
outro trend que eu acho de arrombado, mano. Quando faz aquelas sobremesas e bota chocolate pra caralho, principalmente, eu acho que o trend que eu vou colocar aqui é chocolate fora da taça. Ah, vai tomar
no chocolate fora da taça?
É, mano.
Quando você tem fora da taça? Assim, ah, pra...
Você empana a taça com chocolate.
De fora?
Pela
de
fora.
E você não ia comer aquele chocolate?
Que bagulho de
fazer
arrombado.
Fazer um boquete,
mano.
Ali na taça.
É, mano. Que bagulho de arrombado.
Você empana o bagulho e bota um cappuccino.
Muito chocolate, eu acho... Sabe que um bagulho que sempre me fica na cabeça? A pessoa compra uma sobremesa lá e fala, nossa, mas tem chocolate pra caralho. Mano, vai na conveniência e compra uma barra. Qual que é a diferença, tá ligado, mano? É muito mais barato.
Eu acho que paga mais pelo stories ali,
não,
sei lá.
Cadê o cara que fala da experiência aqui, hein, meu?
Não, mas aí que experiência você tá dando?
Experiência de você ver uma cascata de chocolate.
Não, você pode ver no Instagram, mano. Entendi. Muito melhor do que ver num...
Não, tem coisas que são muito legais em vídeo.
Que não funciona no
A pornografia
prática.
Tá aí pra provar isso, né? Muito... que não funciona na realidade, velho. A comida é a mesma coisa. Tem coisas, umas comidas que é só pra vídeo.
Tem umas comidas
que coisa que é só pra ver.
Com
a cascata,
a cascata.
Ah, eu lembro de ver cascatas, tipo, acho que formatura ou o casamento.
Eu fui num...
Fica ali os marshmallowzinhos. Aí é aquele chocolate bem furreca, geralmente, né? Que...
Sabor claro, guarda-chuvinha.
Né, tipo assim, eu também... Né? Nossa, velho, desculpa. Tô acostumado com lapelas.
Eu fui numa loja de chocolate lá na Itália, que ela tinha uma parede de chocolate, assim.
Caralho.
Era só e chegar aí... e lembrar?
Não, eu ficava atrás das pessoas e com o vidro na frente, não podia.
Ah.
Aí eu não sei se era o chocolate que eles estavam servindo. Será que é? É possível fazer uma parede de chocolate com
e depois
com
servir ela pras pessoas?
O ar-condicionado tem que estar torando
também.
Mas
é porque tem um vidro. Tem um vidro que tampa.
Não sei, velho. Eu acho que tudo que não fica embalado, assim, já
dá
e aí exposto à luz, principalmente, envelhece, mano.
Pode crer.
Já
pode
vai
crer.
Envelhecendo
só
de ficar ali.
Se para, nem se para igual o rio de chocolate da Fantástica Fábrica de Chocolate, né?
Tá, mas agora eu digo assim, velho. Alguém... Você é da década de 80 também?
Sim.
Você lembra dos contos de fantasia que passavam na Cultura?
Lembro.
Aí tinha o episódio do João e Maria.
Sim, sim.
Que eles chegam e encontram a casa da bruxa, mano. Eu fiquei com muita vontade de realizar aquilo um dia.
De fazer uma casa
de doce?
De você quebrar e comer ela, tá ligado? Tipo, fazer uma casa de doce mesmo.
Se fizer,
seria interessantíssimo. Mano. Alguém devia, por favor, faça.
Mas você é do
aí
doce?
Hã?
Você é do doce? Você é um apreciador do doce?
Cara... Hoje em dia sou mais, antes eu não era, não.
É.
Mas, por exemplo, assim, chocolate, vocês estavam falando de chocolate, às vezes eu falo assim, mano, você quer um bolo de chocolate? Eu falei, mano, bolo de chocolate, eu costumo falar, eu quero um bolo de chocolate de adulto. Não que esse chocolate ao leite super doce pra cara,
enjoativo.
Mano, eu quero um bolo de chocolate de adulto, com aqueles com chocolate bom. E o que é bolo de adulto? Tipo, quando o chocolate é 100% e pá, ele é amargo. Faz parte dele, é você curtir o amargo.
Pode crer.
Como disse o xamã, o amargo é o doce, é o sabor da maturidade.
Né?
Certo? Xamã, um abraço.
Pô, sabe um bagulho que eu vi, que não tô dizendo que é trend arrombado, mas só uma curiosidade. A latinha de leite moça agora tem uma versão chupeta, mano.
Como assim?
É, tipo...
Você mamar nela.
É, mamar nela. Sabe aquele danoninho, que é tipo um saquinho?
Sei.
Agora tem um leite condensado que
tá
é assim,
brincando.
Velho.
Caralho, diabetes latado?
Pra você dar um shot de diabetes, mano.
Caralho,
doideira,
mano.
Doideira, né?
Muito doideira, mano.
É tipo
muito
assim...
Doideira.
Eu entendo que eu não sou uma pessoa que gosta de doce, outras pessoas gostam de doce. Mas, velho, dar um shot de leite condensado não é muito. Ou não? Ou tô
é um
tô
shot
demais.
De qualquer coisa. Igual eu vejo a galera que dá colherada em Nutella, esses bagulhos. Essa pessoa tá encurtando anos de vida aí, mano. Não,
mano,
não.
Eu ganhei um doce desses de doce de leite com brownie, com confetes e etc. Um potão. Aí, tipo, eu dá minha colheradinha, tipo, você sabe, né? Você é japonês, você sabe como é que é. Velho, eu como devagar que eu não consigo comer aquilo tão rápido. Mano, o brother meu de Minas Gerais... Mano, aquela colherada brau inteira na boca, assim, velho. Falei, pô, você come doce de leite assim, velho.
Que loucura. Então, eu julgo, mas cada um, né, mano? Só que, mano, eu não consigo entender como a pessoa acha isso agradável. Dar um shot de leite condensado, dar uma colherada de doce de leite. Eu não consigo entender, porque é muito
açúcar,
doce,
né?
Mas é muito...
Chegar a arder.
Eu vou dar um exemplo pra vocês na prática. Eu era viciado em Coca-Cola. A minha brisa na Coca-Cola era tomar em alta quantidade e em velocidade, porque eu gostava de sentir o
aquele
gás queimando.
Ardor. Mano, matar uma garrafa de 300ml em dois goles.
Eu fazia isso, caralho. Eu matava de um litro. Eu adorava, eu gostava de sentir a garganta queimando.
Mas não dá pra brisa. Se você usar água com gás, dá a mesma sensação ou não?
Dá semelha. Por isso que eu bebo tanta água com gás, por causa do gás.
Justo. Que doideira, mano. Eu bebo água com gás por causa do gás. Nossa, mas eu pensei num bagulho agora, que isso aí que você falou é ruim, mas é bom, você concorda?
Sim, concordo.
E se você, tipo, uma pessoa que não é acostumada, fizer a primeira vez, falou, nossa, que coisa estranha. Mas existe muito a questão do paladar adquirido, né? Porque tem muitas comidas... Já comeu natô?
Já tentei.
Então, natô é uma parada muito difícil de comer. Eu confesso que eu não sou muito fã, mas se me der eu como, assim, tá ligado? Mas é uma soja fermentada. E ela fica gosmenta. Você olha pra ela e fala, tá estragado? Tá estragado.
E fede. E fede.
Porque isso, você puxa, ela estica, tá? Isso é uma babinha, assim, tá ligado? Então, é um bagulho que não é da hora. Só que eu, tipo, como. É normal pra mim. E quando era criança, minha mãe me dava óleo de fígado de bacalhau.
Caralho. O quê, velho?
E, mano, eu tomo na moral de boa, como se nada hoje, pode tá crer. Ligado?
Mas era, tipo, biotônico?
Mano, mas, uma colherada de óleo, se você meter bem ali atrás, ali, já engolir...
Mano, desce macio. Olha que doido isso, né? Minha mina fica indignada com isso, porque quando era pequeno, eu tomava na colherada, né? E, tipo assim, eu não achava nem ruim nem bom, eu achava normal. E aí, depois de um tempo, minha mãe começou a comprar umas cápsulas, que é de gelzinho. Uhum. Eu mordia, velho.
Pra sentir
o gosto da parada.
Eu vou falar doido, né? Falar um gosto que também é gosto adquirido, porque eu gosto de giló cozido na água e sal, mano.
Só. Ah, mas eu gosto também.
É porque tem muita gente que não gosta de giló porque ele é muito amargo, né? Mas eu gosto. Mas
mano, o amargo é sempre a última barreira.
Eu confesso que se você comer o giló puro, sem um arrozinho, sem nada, é meio puxado, né?
É meio puxado,
Mas aí, um gilozinho cozido assim com
só na água e sal. Região,
nossa. Mano, vá vendo, velho, como é que funciona. Qual que é o oposto de salgado?
Doce.
Qual que é o oposto de amargo?
Não sei.
Azedo?
Azedo.
Doce. Doce também.
Qual que é o oposto de azedo?
Doce.
Você tá vendo uma... Você tá vendo uma redundância aí? Aí, por exemplo, assim, o doce é o primeiro sabor que a gente curte quando você vê de criança. É o que te dá energia, carboidratos, doce, né? O açúcar atrai.
É a primeira
muito.
Coisa que pode te dar brisa, né?
Tipo isso.
Nossa, verdade.
Também, né? Dizem que dá brisa nas crianças. Eu não lembro de ter brisa dessas coisas,
mano. Eu não
mas...
posso exagerar nem na Coca-Cola, me dá tremedeira, velho.
É. Sério? Caralho, hipoglicemia não, é o contrário, né? De hipoglicemia.
Hiperglicemia.
Mas eu fico meio ofendido também quando eu falo assim, a larica de maconheiro. Tipo assim, porque, mano, eu não misturo essas... Não faço mistura doida. É tipo assim, eu viro um idiota de querer comer tudo, tá ligado?
Mas você come um de cada vez. Você não vai botar pudim no mesmo prato do arroz, feijão, churrasco.
Nossa, minha mina, a gente almoça ou janta, a gente come a comida e ela corta a fruta no mesmo prato que ela comeu, tá ligado? Eu já acho um absurdo, mano.
Já come a laranjinha ali com o resto do feijão. Nossa,
ontem eu tava na Larica Master, mano. Master da Larica. Comi uma pizza... E tinha um broto doce esperando.
Que broto,
mano,
doce?
De chocolate.
Pizza brotinho.
Pizza brotinho e um brotinho.
Entendi, broto de bambu.
Com as pernas abertas esperando.
Um broto doce. Broto de bambu, broto de feijão.
Não, vai vendo. Aí tinha lá um brotinho doce de chocolate. E aí quando...
Você juntou as duas.
Quando eu chegava na borda da salgada, eu passava já na de chocolate. Não aguentava, mano.
É uma forma de você comer a borda. A borda é um pão, velho.
Aí depois eu ia lá e comia mais um pedaço salgado. Tá ligado?
Mano,
eu
não consigo comer pizza doce, velho.
Dois
dedos de recheio, socorro. Dá até culpa, mano.
Mano, eu comi pra caralho.
Mas come pizza doce em pizzaria napolitana. Aí dá bom. Porque, tipo, a massa já é muito mais saborosa, né? Que ela tem a fermentação e tudo mais. E normalmente não tem aquela caralhada de recheio. Ó, vou falar a verdade. Uma das melhores pizzas que eu comi na Itália foi de pistache.
Doce. É nada.
Doce. E não é igual aqui que vem aquela Nutella de pistache, tá ligado? Tipo, dois dedos de Nutella de pistache. Não, era uma fina camada de pistache.
Cara, eu também... Eu, como existe queijo demais, eu também acho que existe recheio demais na pizza.
Nossa, muito.
Chicago style, nem quero, pelo amor de Deus. Assim, aquela... Sabe aquela de Chicago que faz uma torta? Sim. Eles chamam de torta.
É o sanduíche de mortadela de queijo, né?
Horrível, velho.
Assim, eu, tipo, a gente falou do sanduíche de mortadela um pouco antes de entrar aqui. Tem algumas coisas, tipo, mortadela.
Não, mas peraí. É um caso. Dá o seu veredito sobre o sanduíche
de
mortadela.
Por que o sanduíche de mortadela do Mercadão é coisa de trouxa?
Mano, fala. Porque assim, é muita mortadela. Primeiro que é muito caro. Você vai pagar, sei lá, 30, 40 pau num pão com 300 gramas de mortadela Cerati. Se você comprar 300 gramas de mortadela Cerati e pão, você não vai gastar isso, primeiro de tudo.
Vai ser uns R$6.
É, vai sair muito mais barato. Então, assim,
e um pão francês de 50 centavos.
É, mano, não vale a pena. Assim, eu entendo a questão da experiência, não sei o que, tudo e tal. Mas na pizza eu acho que é diferente. Porque assim, ó, eu sou um ex-obeso. Então, sim, assim, aí eu penso como gordo. Então tem muitas vezes que eu prezo muito mais a quantidade do que a qualidade. Uhum. Vocês estão entendendo essa parada? Tem dia, que eu só quero comer pra caralho. E não quero só, mano,
Isso não é legal, achar... né, velho? Não é.
Tem que mudar esse mood.
Não, mas eu tô falando que é um exemplo. Mas tem muita gente aí que é.
Tá mandando a real. Mas eu acho que nunca aconteceu na minha vida isso. Eu falo assim, nossa, eu quero pra caralho.
Não, eu quero comer até parecer que vou morrer, tá ligado?
Nunca aconteceu.
Várias
vezes.
Eu fiz isso quando eu tive uma ascensão financeira.
Não, mas já.
No começo, assim tal. Depois eu comecei a botar o pé no freio porque eu pensei, porra, eu tô. Tô me colocando em risco, digamos assim, à toa, né?
Mas sabe o que é foda?
Né?
Quando você come pra caralho, não é bom, é ruim.
Você é assim.
Fica, oh, é tipo, não é da hora.
Passar mal depois.
Ah, hora. Hoje eu passo mal.
Opiniões polêmicas do JB. Churrascaria, legal ou não?
Assim, o rodízio?
Rodízio. Rodízio churrascaria, legal ou não?
Eu gosto, mas eu pego aquele pedacinho assim pra conseguir comer um pouquinho de tudo.
Eu acho que assim, o rodízio, você tem que ter malícia. Você não pode ir no rodízio pra poder comer buffet. Você não pode ir no rodízio pra comer maionese, tá ligado? Você não pode ir no rodízio pra comer arroz e feijão.
Qual que é o guia da churrascaria? Como que é?
Chega lá, mano, chega lá no rodízio, você faz um pratinho, ali com...
Consistindo de?
Não, faz um pratinho ali primeiro de acerola, faz um
acerola?
De acerola não, de
azeitona.
Escarola. Qual é o verdurinha? Que é amargo, daquele que é amargo também?
Acho que é escarola. Não,
escarola tem mais um. Chicória. Faz um pratinho disso aí. Aí você senta na mesa, malandro, e come até você pensar que vai morrer. Aí quando você achar que vai morrer, você come essa parada.
A verdura é só pra dar aquela escorregada.
Limpa o paladar. Porque você vai ficar
arroz, de carne.
Não, que pra feijão? Vinagrete? Feijão como na minha carne, na minha casa.
Vinagrete.
Cara, eu gosto de um arrozinho, sim.
Nossa, mas eu sou
uma colherzinha.
É por isso que vocês acham que rodízio não vale a pena. Vocês vão pro rodízio pra comer arroz e feijão.
Cara, eu perguntei, eu não falei nada.
Tem que ir de jejum, queimar aquele.
Eu não falei nada.
Eu
perguntei.
Não, pra mim, não vale a pena rodízio, porque eu nunca consigo comer pra caralho, tá ligado? Eu já passo mal muito rápido, então...
Por quê? Você consegue... Quanto em peso você consegue comer, velho?
Eu acho que... Você mete ali. Me esforçando. Eu não sei 600 gramas. Me esforçando um pouco. Assim, forte.
Ah,
forte.
Eu já fui muito em quilo e comi um quilo. Várias vezes. Nunca aconteceu.
Eu consigo comer um quilo, mas eu não fico legal depois. É, com certeza.
Não, mas acho que não. Eu acho que se eu comer um quilo, eu vomito antes, mano.
Caralho, eu não vomito.
Não, vomito não. Eu mando pra dentro, mas depois não me procure pra nada.
É, eu não sei. Assim, eu tô falando muito ainda pensando como um cara de 135 quilos. Tem muita coisa que mudou. Faz tempo que eu não testo algumas coisas.
É, mas não é essa graça dos buffets e pra você soltar... Essa fantasia entre as... Tipo assim, comer o máximo que eu puder, o quanto que eu consigo...
É
tirar o limitador, né? Tipo, pega o limitador e vai embora.
É porque a minha sensação...
Tá, eu vou dizer, eu também gosto de churrascaria, velho.
Eu acho ok.
Eu acho legal.
Mas pra mim não vale a pena, exatamente porque é caro e eu não como o suficiente, tá ligado? Só que o grande problema pra mim é que você tá comendo, tá gostoso, chega uma hora que não fica mais gostoso, tá ligado? Fica ruim de comer. E aí, por mais que a comida seja gostosa, você fala...
Aí você limpa o paladar.
Carne de novo. Mano, você já passou por situações assim, tipo de ano novo e pra Natal, que você passou uns 4 dias só no churrasco, aí você não aguenta mais ver carne,
já. Mano, aconteceu comigo isso no Uruguai, né? Que eu falei...
Sério?
Eu vou comer um bifão todos os dias. E aí chega uma hora, não sei explicar.
Não aguenta mais, mano.
Eu não sei explicar o que acontece, que a língua parece ficar áspera, velho.
É.
Tá, não sei lá, mano.
Não, mas é isso. Coisas assim acontecem quando você muda a tua dieta.
E aí, mano, eu comi bifão todos os dias. Porque eu falei, mano, o bifão lá é muito barato e muito bom, tá ligado?
Sim, sim.
Eu falei, eu tenho que aproveitar o tempo que estou aqui pra comer bifão todos os dias. E eu tenho um problema sério também, que lá, tanto na Uruguai quanto na Argentina, Eles não têm o costume de ter acompanhamentos com bifão. Então, normalmente
é só
bifão,
carne,
chimichurri e uma batata, tá ligado?
Os carboidrato, proteína, acabou. Exato. Não tem nada pra dar aquela escorregada. O que, que você faz depois?
É, e aí...
Toma tipo, um mate.
Eu acho que eu fiquei mais enjoado por causa disso. Por uhum. não ter os acompanhamentos do que só ter carne. Uhum. Mas a carne não era boa demais.
É bom pra caralho lá, mano.
Pô, posso levantar outro trem de arrombado aqui?
Fala.
A gente já falou mais ou menos sobre isso, mas... apresentações, showzinho que foi na mesa, cara.
Caralho. O cara que veio. O cara que veio com a picanha na
Ah, não, mas.
Na chapa pegando fogo?
Como assim?
Na picanha, na chapa pegando fogo e volta?
Eu reagi uma que o cara tacou fogo, mano.
Uma picanha?
Fogo.
Tem duas que é arrombada, tá ligado? Uma, o Salpei, que vai lá e faz o. Aquela paradinha.
Arrombado.
Pode arrombado.
Fica brincando
joga
com a faca.
Joga uma fumaça, assim.
Arrombado.
Aquela faca.
Aí a outra é a dos caras fritar o bagulho num prato de cerâmica.
É isso.
De porcelana. Velho, é o bagulho mais arrombado que
mas
tem.
Explica a dinâmica. Cara, é uma carne alta, baixa.
Uma carne alta, sim. Eles pegam filé mignon, tipo, dois dedos meus. Assim.
Mas ele assa alguma coisa ou é só assado?
Não, velho, ele usa a porra do prato de porcelana como chapa.
Que loucura,
com um monte de manteiga, ele derrete. Tipo, fica um dedo de manteiga, assim. Aí o cara, tipo, mete o bagulho dela, nem faz aquela caramelização, não fica da hora. É a mesma coisa que você tacar o filé mignon na fritadeira. Sai tudo oleoso, assim, fica branco, tá ligado? É muito arrombado, mano.
Não, pode ser, entendi.
Aí tem uma dessas que o cara taca tanta manteiga, que pega fogo e aciona o bagulho de incêndio. E tipo, mano, molha o salão inteiro,
eu
né?
Eu acho que o fogo, ele tem o seu valor na cozinha. Só que na cozinha, tá ligado? Não, no salão, mano.
Você não gosta daquele, tipo, de quando te dão uma chapinha, assim...
Ah, mano, eu acho que faz sentido quando, por exemplo, o bagulho tem que ficar quente, tá ligado? Mas aí tem o problema de passar também, né? Então, por exemplo, muito acontece
pratos
muito...
Pratos quentes,
pra... por exemplo,
prato de ferro. Uhum.
Shimeji, quando se serve em restaurante, normalmente se serve no rechôzinho, tá ligado?
Uhum.
E aí faz sentido que se ele ficar frio, a manteiga solidifica e fica
estranho. Fica nojento.
É, fica estranho, realmente.
Uhum.
Mas aí tem uns pratos que é completamente desnecessário, né, velho? Botar no rechô.
Cara, de novo, pode muito bem ser um teatrinho... Mas também pode ser do design do restaurante, como o yakiniku, né? Tipo, o churrasco coreano. A mesa.
Dias,
é da hora, mano. É uma experiência super rápida.
Mas
ali funciona.
Sabe o que,
é
que eu achei? Duas coisas.
Mas, tipo assim, me entrega uma pedra quente com uns filezinhos cru pra eu fazer assim antes de comer. Ah, mano, dá licença, tá ligado?
Pode crer. Eu não sei se você ia gostar, amendoim.
O quê?
Pra fazer um prato só, isso que eu quero dizer, sabe?
Sim,
vem
sim,
três
sim.
fitinhas, assim, de carne. E eu, pra isso o cara esquentou uma pedra e te entregou, assim,
saca? O churrasco coreano, a dinâmica é... Tem um fogareiro no meio da mesa.
Aham. Uhum.
E aí eles trazem as carnes. Normalmente é filetadinha bem fininha.
É quase um rosbife?
Não.
Mano, você assistiu Naruto, não é?
Aham. Uhum.
Cara, o Choji que sempre queria comer aquilo ali, velho.
Pode crer.
Com a grelha na mesa e as carnes já cortadas.
Pô, vocês me chamaram pra ir num churrasco coreano, mas nunca rola. Eu tenho que colar num churrasco. Eu não fui ainda num restaurante coreano,
então,
nunca não sei.
Então, mas qual
não
que é a brisa?
Nada.
No churrasco coreano tem uns acompanhamentinhos, que são os banchan, tá ligado?
Uhum.
Que é o... tem a selga, que é o kimchi, né? O apimentado, o pepino, o arroz, esses bagulho. Só que a graça do churrasco coreano não é muito a carne, porque a carne ela é marinada, então ela é muito forte. Você comer ela igual a gente come churrasco brasileiro, dá uma empapuçada, porque é muito doce, tá ligado?
Você achou?
E ela é bem molinha.
Qual restaurante que você foi?
Ai, um dos mais famosos aí. Eu pedi dicas aí e tava
você
bem cheio.
Você pediu, mas tava bem cheio? O que eu conheço, eu não achei forte. Eu achei
não,
bem
é que assim,
legal.
Não
mas que... eu adorei a velocidade com que você é atendido. Porque tudo já tá cortado, pré-pronto
sim,
na cozinha.
Sim. Isso é.
Você sentou, pediu, tá ligado? Acho que era 130 por pessoa, 260 pra duas pessoas. E tipo, mano, você pediu, 2 minutos vem as conservas, banchan. É tipo, é conserva, vem um com quente, ou depois vem outros tipos de quente. Eles entregam uns 6 pra você, assim,
sim.
Junto com arroz, já chega. E um pratinho com uma saladinha, assim. Aí mete o carvão lá, no caso desse que eu fui é carvão, tem uns que é elétrico, outros que é com sopa, né? Tem vários estilos, esse aí que era com carvão. Mete o carvão, chega a carne toda cortadinha, tss, tss, tss. 20 minutos, pomos embora, velho.
Né?
Comemos.
É, e tem essa, né? Você que faz sua própria carne.
Caralho.
Esse galheiro tá na mesa, né?
E é uma coisa legal, tipo assim, tipo, de cordialidade. Tipo, se eu vou, geralmente, como eu cozinho também, né? É, eu fico ali na grelha.
Isso,
aí você vai alimentando a galera. Isso
ah,
é uma
e uma
legal,
coisa muito engraçada da cozinha coreana é que eles usam tesoura pra tudo, velho. É muito
tesoura?
A tesoura. Eles cortam a carne fininha. Tipo, ainda é uma fita assim, né? O cara cortou. Desculpa, não consigo.
É uma tirinha,
você,
né?
Você quer cortar menor, tem a tesoura do lado, mano.
Tipo, não tem faca na mesa.
Que da hora.
Não precisa de faca.
Oh, eu tenho um sonho que eu quero realizar, eu não sei a origem. Mas sabe aqueles restaurantes que, tipo, tem... É uma chapona, o balcão e o chefe tá fazendo arrombado. Na sua frente.
Coisa de arrombado isso aí.
Benihana. Ah, mano, meu sonho, eu quero
muito... Mas por
muito...
que? Não, agora vamos entender. Por quê?
Porque eu assisti a Patroa as Crianças e o Michael Caio foi lá no Tocahana.
O episódio puto. Que o cara não lava a mão e põe a mão na lagosta do Caio.
Pegou a lagosta com a mão de xixi.
Mano, essas coisas acontecem nos restaurantes, velho.
Eu acredito.
Ô, Yara, essa é uma... A gente tava falando antes. O ribache, que é essa chapa aí, é um dos trends culinários que eu mais acho de arrombado da vida.
Por que você acha tão de arrombado,
William? Por quê?
Conta.
Existe a mística que isso tem uma origem japonesa. E não tem. Quer dizer, tem mais ou menos. Porque quem criou esse bagulho foi o pai do Steve Aoki, do Linkin Park.
Aham. Uh-huh.
Que ele era um...
Não, do Linkin Park, do Steve Aoki, é o DJ.
Mas o DJ do Linkin Park.
O Joseph Han é o DJ do Linkin Park.
É verdade. E aí...
You're being racist.
E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Esse cara popularizou, mas isso é tão, tão japonês quanto sushi frito, tá ligado, mano? E como eu tava falando, uma das coisas que eu acho mais arrombada é fazer showzinho na mesa. Nada do que fazem lá tá servindo o propósito de cozinhar, tá ligado? Tipo assim, nada vai melhorar comigo.
É mais pelo show.
É só pelo show. E qual que é o problema? É caro pra caralho, não fica gostoso, fica pior a comida, tá ligado? Tipo, os procedimentos são... vai pros caralho. E pior, eu já comi num restaurante na chapa, assim, né? No Japão.
Jogaram camarão no seu
Não, e aí eles não jogam nada. A grande brisa é que os caras são, mano, eles são muito... muito habilidosos no bagulho. Então, por exemplo, o filé que eles botam na chapa, ele é muito fininho. Então, mano, você tem que ter muita precisão.
E ele fica bem molinho, né?
Não, o bagulho é só sela. Só sela.
É um susto.
E, mano, é impressionante como fica limpo, mano. Porque esses bagulhos voam a gordura pra tudo quanto é dado, né? Cai um pouquinho, ele vrum, limpa com o paninho. Cai, vrum.
Não, isso, mas também é o cara cozinha só dois, pra duas pessoas. Três pessoas.
É, esse negócio aí que eles fazem pra oito é mó doideira, mano. Porque o cara, mano, ele, tipo assim, ele faz na chapa lá uma quantidade de arroz que, mano, não tem como ele ter um preparo decente naquela quantidade, tá ligado?
Mano, eu digo pra você, assim, por experiência que eu trabalhei num desses. O primeiro restaurante que eu trampei era isso, né? É, chamava Peking Tokyo, não existe mais. Lá nos Estados Unidos. Lá que é forte esse bagulho de ribate. Aqui é o Benihana e só, né?
Mas tem Benihana no Brasil?
Tem Benihana em São Paulo,
sabia,
velho.
Sabia não.
Caralho, sabia não.
É, mas enfim... É, se o cara for cuidadoso, o cara for um bom cozinheiro, na real mesmo, assim, você faz um arroz frito super gostoso naquela chapa ali. Mas se você pega lá, tipo, eu tinha um maluco que trampava comigo. Qual que era o nome dele? Pau no cu pra caralho.
É tão ruim, é melhor não mencionar.
É, mano, tipo
não
assim,
menciona.
Ele era um moleque, tá ligado? Tinha 20 e poucos anos, assim, ele fazia os bagulhos de qualquer jeito e eu provei o arroz dele. Vários grão duro, assim, seco. Aí eu tipo assim, mano, quando eu como o do Sam, tinha um outro brother, que é o Sam, que é um bom cozinheiro, ele fazia assim, mano, o arroz frito dele ficava fofinho, tá ligado? Bem temperado, não era seco. Então, tipo, depende da habilidade do cara. Mas aquela coisa também, se nesse estilo de restaurante, se o cara for engraçado e tiver uma lábia da hora...
É muito melhor do que se ele cozinha bem, né?
Cara, não que é muito melhor, mas é que, tipo assim, ele consegue passar, tá ligado?
Sim,
se ele faz o cliente rir.
Mas a grande coisa, por exemplo, você preferiria um arroz frito na chapa ou no wok?
Que raio é wok?
Wok é aquela panela chinesa.
O tacho.
É, redondona.
Tô ligada.
Tacho, caralho, tamo no Brasil. Que mané, wok. O tacho, né, o wok.
Oh, mas você já parou pra pensar?
Sim.
Que as barracas de pastel de feira usam wok pra fritar pastel por causa da herança chinesa.
Também.
Já pensaram?
Também. Caralho. Mas é pela...
facilidade
pela
também, né?
Facilidade. Não, você... Mas...
O pastel tá se escorregando ali, mas como então, se fosse um tobogã.
Mas é extremamente...
E é simples, é
extremamente
é simples.
Típico chinês e japonês usar.
Mas é, velho, né? A clássica estação de trabalho chinesa, assim, do sul da China é dois burners, dois fogo, duas bocas. Você tem dois woks, um baldinho e tipo uma peneira, assim. Um
baldinho de óleo, né?
É um baldinho pra você colocar óleo, que sim, tem óleo. Por exemplo, esse prato tem que fritar. Acende um, põe um óleo ali, aí já frita por imersão. Pensa, o wok ele é assim, né? Uhum. Então ele tem um ponto mais fundo. Se você vai fritar pouca coisa, esse é um bagulho foda de fritura, mano. O que a gente... quando você é noob, o que a gente erra? Sabe? Põe muito óleo. Primeiro que o óleo dilata quando ele esquenta. Ele vai levantar. Então você enche nem ali a metade primeiro.
Pode ver.
E quando você enfiar coisas, lembra, é Arquimedes, né? O que você mete lá dentro vai deslocar espaço dentro do óleo. O óleo também vai levantar.
Subir, pode crer.
Então se você
se
vai...
Se borbulhar, vai subir a borbulha.
Aí pega fogo em casa, tá ligado? É assim que... Mas a gente aprende, né? Geralmente não é fatal pôr fogo no... Sim.
Mas minha pergunta, arroz frito, no wok ou na chapa?
No wok.
Caralho.
Qual que é a brisa do wok? Tipo, ele é uma panela que é pra ficar muito quente. Uhum. Muito, 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 muito quente.
Cara, na real, velho... Tanto faz, mano.
É?
Por quê? Mas assim, no fundo, qual que é a diferença?
Se você souber fazer... Não, tá bom,
porque
justo,
assim,
justo. Você faz nos dois bem.
Justo. Mas assim, o tradicionalmente é feito na onde?
No wok. É que porque... O wok, ele é a única panela na cozinha, assim, geralmente.
Mas na chapa é mais prático? Seria mais prático?
É que o cara faz uma caralhada, entendi, né? Ele faz um monte.
Mas
o wok tem um bagulho que chama wok hay. Que é o... Tipo assim, o queimadinho do wok, tá ligado?
Certo.
Sabe quando você deixa queimar o arroz? Que a parte de baixo fica marronzinho, assim. Uhum.
Fica crocante.
Imagina você fazer microdiços em cada grãozinho.
Certo.
Tá ligado? É meio que isso. Como a panela fica muito quente, e por isso que os caras não param com o wok, né? Porque ela é muito quente. Se você parar, você vai queimar.
Queima na hora.
É, queima muito rápido, porque é muito quente. E aí, tipo, essa parada de ter... Já viu o filme de cozinha chinesa? Que o cara tá mexendo assim, começa a subir labareda. É isso aí, tá ligado? Porque o óleo, o gosto... Como é que chama o gostinho de óleo queimado? Tem um nome, não tem?
De óleo queimado?
É, que quando sobe a labareda, tem um nome, não tem? Ou tô viajando?
Não, fica chamuscado. Não sei do que você tá falando.
Acho que eu tô viajando, então. Mas é porque tem dá essa diferença, tá ligado? Eu lembro que tem um maluco até, que ele fazia um... Ele tinha um... Não sei de onde que era, mas ele usava um mini wok. Exatamente pra facilitar quando ele faz uma porção só, conseguir subir a labareda, tá ligado?
Então, woks. A galera compra muito pra ter em casa, assim... Eu não encorajo a galera a usar wok em fogão normal.
Agora eu tenho,
não,
mano.
Você comprou, vende uns por 400 conto não, ali
eu comprei
na Liberdade.
Uma bocona, tá ligado?
Então, dá pra comprar no AliExpress também, né? Tem vários. Mas é isso que... Se você não tem uma boca específica daquelas que parece um jato de foguete mesmo, não vale muito a pena, porque o wok ele é muito grande. Galera, vamos aprender a cozinhar, mas ninguém fala, tipo... Sabe controlar a temperatura? Vamos ser meio avatar aqui. Firebending, né? Vamos
pega controla, termômetros.
Como
bagulho,
que você
né?
controla? Qual que é do wok, velho? Ele é muito grande, aquela chaminha não consegue
dá
alcançar.
Conta.
Ele dissipa muito, né? Ele precisa não só de potência, mas precisa de área pra esquentar bem e ter a zona de calor dele forte o bastante. Porque senão... quando a temperatura não tá certa, quando você mete a carne ali, o que acontece?
Ela gruda.
Não que ela grude também, começa a soltar água e cozinha e não faz aquele caramelo, o maillard, né?
Uhum.
O famoso maillard. Aí é tipo, com wok, velho, você tem que tomar muito cuidado, assim, que ele é fino. Esse é o porém. Né? Então é...
Ele esquenta muito rápido, mas ele perde calor muito rápido também, né?
Também, ele tem uma zona de calor pequena ali, onde tem a chama. A não ser que você tenha uma maior, entendeu?
Pode crer.
Aí, por exemplo, assim, você quer atingir boas temperaturas, a temperatura certa pra fazer um yakisoba em casa, usa uma frigideira aquela de, acho que 18 centímetros, 20 centímetros, pequena, assim. Aprende a fazer uma porção pra você. É possível, velho, eu já fiz.
Pô, eu fui num restaurante, o que eu acho que... Vocês devem conhecer, restaurante chinês, eu acho que ele deve ser o que seria o podrão do chinês, mano. Mas eu não lembro de ter visto um Walk lá. É lá na República.
É uma senhorinha?
Não, tem uma galera lá. Tem uma senhorinha, tem uns caras lá e tal. É, tem as mesas. É bem simples o lugar, assim.
Eu só ouço falar bem desses lugares, assim.
E a comida é muito boa, assim. Assim, teve umas lendas ruins lá sobre o lugar, tá? Eu fui muito por causa dessas lendas também. Mas... É, a comida é boa, mano. Barata e, assim, lugar simples, mano. Mesa de plástico.
Cara, a comida com certeza é sempre boa.
É.
O foda é que, tipo assim, realmente... É... Um grande problema são esses pesadelos na cozinha.
Sim, sim, sim.
Você vê, a galera não é preparada pra manipular alimentos, não sabe como guardar, entende?
Caralho.
Principalmente aquela coisa, tipo, a comida com certeza vai ser boa, mas se ela tá sendo manipulada certinho, aí fica a dúvida, entendeu?
Não, eu acho que lá não deve ter sido.
Mas é aquela coisa, tipo, as pessoas também não têm instrução, né, sim, velho?
Sim.
Mas não intoxicando ninguém, foda-se se ela... Né? Não. Se ela vira carinho com a mão.
Sobreviveu.
Caguei mole no outro dia, não.
Ficou bem?
Não, ficou tranquilo.
Então tá, já era. E é popular. Mano, se a galera saísse intoxicada de lá, você acha que...
Não, você ia gostar de lá, hein, Alex?
Cara, eu iria.
Você ia gostar,
eu iria.
Você ia gostar.
Sabe um negócio que eu morro de medo, velho? Que eu vejo pra caralho no TikTok da vida? Comida de rua indiana, mano.
Nossa.
É outro nível aí, né?
Cara, é foda, tipo assim, tem a regra tipo, de 50 centímetros do chão. Aqui, aqui embaixo, aqui é onde tá toda a poeira, a pessoa anda e levanta essa sujeira, e aqui é um outro nível. Você não faz coisas aqui. É uma regra minha e, tipo, é bom senso, assim, né, de manipulação.
Mesmo no carrinho, os caras não usam luva.
Mano, a mão pra mim, a mão ali... É menos pior do que o cara fazendo os doces no chão, velho. Não dá, velho. Não dá.
Todo mundo pisa
amassando os bagulho com o pé.
É foda, não, velho. Né, fazer coisas na altura do chão. Mas também, tipo assim, eu não gosto desses conteúdos assim quando é de, sabe, xenofobia recreativa. Tipo, por exemplo, o cara tá fazendo a comida e tem os ratos comendo.
Nossa, pode crer.
Você viu esse?
Pode crer.
Tá. Eu já vi, né? Correndo em volta.
Mas você sabe o contexto?
Pegando o rato e jogando fora.
Sabe assim. O contexto?
O rato é sagrado pros caras. É uma questão cultural, né?
Pode ser que
calma aí, não é que o rato
o
é sagrado pros caras. É que tem o templo dos ratos.
É.
E o deus rato, e tem pessoas que veneram aquilo. Sim. E lá no templo, as pessoas que veneram os ratinhos ali estão ali cozinhando com os ratinhos, alimentando eles.
Estão no lugar certo, eles que estão na casa dos seus ratos.
Você que não tá entendendo o contexto.
Total.
Quem já viu aquele que é tipo de um caldeirão gigante que o cara entra e o cara tira as baldadas da coisa? Mano, aquilo ali é muito louco, velho.
A sopa que é de 45 anos? Que é a mesma sopa?
Não, não é isso. É um caldeirão gigante, assim, acho que é de pedra. Eu não sei se ele. Não sei se ele é de metal ou de pedra, não lembro. Que ele foi doado pelo imperador, pelo um dos imperadores mais fortes ali da... Acho que é filho de Shah Jahan.
Caralho.
Shah Jahan foi o cara que fez o Taj Mahal. Acho que um dos filhos do... terceiro filho de Shah Jahan. Ele doou esse caldeirão pro templo.
Caralho.
Então quando eles usam esse caldeirão é tipo um festival. Assim, eu não sei se é toda semana, mas é um ritual. Aí as pessoas doam lentilha. Lentilha, grãos, açúcar, ingredientes... Eles jogam tudo aquilo lá dentro. Primeiro, o caldeirão tá cheio de oferenda, dinheiro, tudo, assim. Aí os caras tiram as oferendas e depois vão lá e cozinham essa lentilha doce que as pessoas comem como parte do ritual.
Pode
é uma coisa sagrada.
E tal.
Mas é tipo, é estranho, por exemplo, assim, o cara, quando ele entra no caldeirão pra tirar as paradas, como é que eles tiram? Saca? O cara mete uma escada lá, desce, mas ele tá com o pé, sei lá, ele mete um saco no pé, no em cima do sapato, assim, tá lá, tira os baldão e leva os baldão. É meio nojento, velho, mas tipo assim, cara, até nesses restaurantes frufru aí, velho,
tem, né?
Se você entrar lá e ver todos os processos, principalmente quem não gosta de carne.
Os caras acham nojento o indiano entrando no caldeirão, mas não acha nojento as mulheres pisando na uva pra poder fazer vinho?
Tipo tá isso, mas é que são mulheres... Né?
Ô, posso botar um trend duplo aqui?
Pode.
Solta.
Outro dia eu vi um negócio que eu fiquei em choque, mano. Que foi barca de frango com polenta.
Caralho. Ô, polenta frita?
É.
Polenta frita. Não, a barca é um trend arrombado.
Barca, então,
a barca de plástico
já saí.
É duplo porque
eu gosto.
Barca já é um trend arrombado e eu acho muito fritura com fritura um trend muito arrombado, cara.
Cara, eu vi a barca de cachorro quente, mano.
Então, não, barca não. Mano, pra quê, velho?
Eu não fiz um react porque ainda não consegui
Mas o Alex, sabe o que é mais revoltante, mano? É que quando eu tinha a barca de sushi, que pra mim já é um bagulho meio de arrombado, era um barquinho de madeira. Agora,
por que os barcos?
Não faz sentido. Não. Mas agora é um barco que é tipo, imagina
um
pote.
Plástico, é de plástico, é horrível. É horroroso, nem parece um novo.
É, mas, velho, qual é, mano?
Não, mas tipo assim, pra sushi, tá... Pesca, barco, peixe, né? Ainda é um tema.
Dá pra fazer um,
e também,
uma metáfora.
Acho que também, meu, acho que é que o Brasil não teve. Teve a época do hoje em dia é o sushi de esteira, né?
Sim.
Teve o sushi que via no barquinho boiando.
Ah, eu quero muito ir nesse também.
Acho que esses não existem mais. Deve existir algum aí perdido, seja na China, em algum lugar assim. Velho, tinha uns que... Eu vi num filme. Saca? Era um restaurante japonês em Hong Kong.
Você pá que foi pra esteira na mesma dinâmica? Será?
Eu acho que é a mesma lógica, eu velho.
Porque eu fui no Japão lá, um que
você comeu de... no de esteira? Eu nunca comi no de esteira.
Comi de esteira. Nossa, deu uma tristeza, velho. Porque, tipo
por
assim.
Por quê, velho?
Era. Esse sushi de esteira é o mais chulo lá, tá ligado? É o mais.
Com certeza, é o mais... sim. É o MMC do bagulho.
É o princesinha. O princesinha do Japão é o sushi de esteira,
caralho,
tá ligado?
Caralho.
E aí eu tava, era 2 da manhã mais ou menos, eu comendo sushi de esteira, daí eu peguei a primeira peça, coloquei na boca e falei, velho, esse sushi tá melhor do que o mais caro de São Paulo, tá ligado?
Porra.
E eu falei, quando eu vou voltar aqui de novo? Daí me deu uma bad, porque tipo, o mais chulo dos caras é o melhor que o nosso, tá ligado, mano? É uma tristeza, velho.
E o Forte Led
Emotional Damage no Jun Sakamoto. Jun Sakamoto. Qual outro? O Watanabe.
Mas não dá, cara.
Mano, Emotional Damage, velho. Emotional Damage.
Eles não têm produto pra fazer, tá ligado?
Mais uma, calma aí. Não. Emotional Damage. Né?
Agora boa, eu tô morando,
eu queria saber do Sushi Chefs agora em São Paulo, escutando isso. Né?
Então, mas...
Mano, os caras vão te matar, velho.
Ah, pode matar, mano. É que não tem como, velho. É tipo assim, é arroz e peixe. Se você não tem um arroz decente, um peixe decente, você não tem o que fazer, velho. Tá ligado? E mais uma brisa. Eu fui num lugar lá no Japão que tinha o somen. E aí tinha uma canaleta, tá ligado?
Ah, aquele do bambu,
é,
assim, que você
bambu,
vai pegando.
Exatamente.
Esse é um clássico,
exatamente,
né? De festival. Vem de Matsuri, né? Vem de festival, assim.
Sim.
Você vê, os caras monetizam tudo, ó. O bagulho faz sucesso no festival.
Vamos então, mas sabe por que eu não sou contra isso aí, mano?
O da
água, porque é prático, velho.
Mas assim, você coloca o seu hashi que você põe na boca, você põe na água.
É água pra caralho,
mano. É que a água fica correndo, mano, é perpétuo.
Beleza.
É perpétuo, o bagulho fica correndo.
Eu só queria criar uma polêmica.
Mas é aquela coisa, tipo assim, você tá comendo saliva do cara que tava mais pra frente ali no bambu, entendeu?
Não, e essa água, ela tá rodando. É a saliva de todo mundo rodando.
Mas
é
água pra caralho, então, ela fazer bochecha com água do mar. Pode fazer... A gente já entrou nessa discussão aqui. Sobre
no mínimo é filtrada antes de voltar. É.
Será?
Mas, com certeza.
Qual
é Japão, velho.
Qual o volume de água
cara não
que é de boa pra você dar uma mijada?
O quê?
Qual o volume de água que é de boa você dar uma mijada?
Ah, acima de 10 mil litros.
Nossa, 10 mil litros?
Como?
Tem aquário de 10 mil litros, ô Minduim.
Aquário de 10 mil litros?
É, mano.
10 mil é pouco.
10 mil... Só uma mijadinha?
Cara, eu morro de nojo de piscinas públicas, velho.
Eu sempre mijo, em todas elas.
Ô, o Will mija na jacuzzi, Alex.
Não, jacuzzi eu acho mancada.
Tá sacanagem.
Mas você mija?
Não mijo na jacuzzi.
Então ele parou.
Jacuzzi é mancada, velho.
Ô, mano.
No banho pode, no banho é água
corrente. Não, no banho tudo bem.
Calma aí, não vamos ser puritano, né, velho?
Não, mijar no banho tudo bem.
Mas a gente desviou. O outro trend que eu tava falando é fritura com fritura.
Certo.
Porque tem um prato clássico, um dos pratos mais clássicos da cozinha inglesa, que não é indiano.
Fish and chips.
É fish and chips. Que, mano, é peixe frito com batata frita.
Caralho.
E pra mim, mano, não faz sentido frito com frito, tá ligado?
Não.
E aí a gente tem um trend de restaurantes de frango frito que vendem frango e polenta. E só, tá ligado? Fala, pô, não tem nenhuma saladinha, um arroz, um vinagrete, nada pra vir tirar esse seco da fritura, tá ligado, mano? E eu acho um trend arrombado.
É pra arregaçar o seu miocárdio, normalmente eles vendem chopp. É pra...
Chopp, polenta e frango, é verdade, Yara.
É pra já ir matando a sede da desgraceira que você tá fazendo ali, alimentícia, né?
Você chama ali no salgadinho, vem a vontade
de
dar
uma olhada. É tipo a batata frita na churrascaria.
É.
Precisa comer menos carne.
Pode crer.
Pô, mas eu cheguei atrasada. Peraí, hoje, eu preciso... saber pra que serve esse trem aí?
Ah, isso aqui. Posso falar agora?
Explica aí.
Ai, pelo amor de Deus, eu tô me coçando desde a hora que eu cheguei.
Jun Sakamoto já tá de posição fetal com emotional damage.
Emotional damage no Jun Sakamoto. Mas enfim, isso aqui é um... O nome disso é Sai-Hai. Esse é tipo um cetro. Sabe, no campo de batalha, os samurais usavam geralmente um leque. Os líderes, assim, tipo um daimyo, eles usariam um leque. Ele sinalizava ordens com ele. Quando não era um leque, era um desse aqui. E eu sempre achei um objeto muito bonito, pá, tá ligado? Porra, vou fazer um pra mim. Eles são feitos de papel. Alguns são de tecido, outros de papel.
Você que fez esse?
Eu fiz ele pra mim, porque...
Da hora.
E, tipo, eu tava explicando pra galera, isso aqui fica ali no meu carrinho. Aí é um prop, é cenário, né? É um objeto pra tá...
Um adereço, né?
Então, um adereço. E também, tipo assim, figurino tem que ser só roupa?
Não.
É verdade.
Um objeto que você segura e um objeto que é um símbolo de autoridade, tipo assim. Então, você tá comunicando muito sem falar nada. Faltando aqui.
A Rose do Street Fighter tinha um leque, né?
Qual?
A Rose do Street Fighter.
Mas a Rose é italiana, cara.
Ela
é
italiana?
É, mano.
Ah, eu pensei que ela fosse... Eu não lembrava.
A Kitana usava leques.
A Kitana usava leques.
Mas, tipo, os leques que eu falo é tipo do Madara.
Ah, sim, é verdade.
Ou o Basho Sen no Dragon Ball. Mas eles eram pequenininhos, não eram muito grandes, não, assim.
Justo.
Como o do Madara. O Madara é gigante.
Mais um trend arrombado.
Um trend arrombado? Mano, eu não sei se entra nesse lance da culinária 100%. Tem um lance que surgiu aí, a trend das tradicional mães, né?
Então,
que são as minas que pegam e fazem os bagulho do zero, tá ligado?
Como assim?
Ao invés dela ir fazer uma massa, né? Compra a massa, os bagulhos no supermercado, ela vai no pomar dela e colhe os seus tomates e faz a massa à mão.
Isso é vídeo, romantizar.
É, então, romantiza
a vida, a vida do campo.
Romantiza a vida tradicional, só que assim, ela tá monetizando o bagulho e fazendo um rolê que é impossível qualquer ser comum fazer.
É tipo esfregar na sua cara, tipo, você é uma pessoa pior porque eu faço as coisas no meu pomar.
Exatamente, mano, eu vi um vídeo de uma mina que ela fez um sorvete de Oreo, só que ela fez a bolacha Oreo, fez o recheio do Oreo,
eu acho que...
fez o biscoito. Amassou a porra do biscoito, produziu lá o caralho do sorvete. Mano, eu fico pensando, eu demoraria dias pra fazer um trem desse.
Eu acho que é válido como curiosidade, pra saber, como é feito.
É interessante alguém registrar esse processo.
Mas realmente, pra fazer
o
dia a dia,
o conhecimento tá ali
arrombado, registrado.
Então.
Mas aquela coisa assim, faça tudo.
Então, empregando, tipo, como minha vida
se você quiser se divertir, assim.
A saúde da minha família, não sei o que e tal. Mano, tipo, isso não é a realidade de 1% do planeta, tá ligado? Pô. Com certeza elas são milionárias,
mas
caralho.
Aquela coisa, tipo, no Instagram não devia vir uma tarja escrita assim, os eventos aqui registrados não correspondem à realidade.
Pode crer.
Isso aqui é imaginariamente
ilustrativo. Não deveria ter isso, mano, por causa que, tipo assim, é uma versão super, hiper curada.
Super romantizada. E com certeza ela falando lá, eu cuidando dos meus 5 filhos, ela tem duas babás. Atrás da câmera, eu tenho certeza, mano.
Uns filhos chorando ali, quebrando coisa no restaurante.
Preso dentro do armário, né?
Mas tem uma brisa que...
E ela não mostra isso, né, velho? Ninguém vai mostrar. Tipo, me fudi, arrebentou o meu chinelo.
Não, o bebê passando merda na parede.
Eu tinha um conceito na minha cabeça que, tipo, toda massa fresca era melhor que massa seca. Pra mim, tipo, era indiscutível isso, né? E aí, a primeira vez que eu fui pra Itália, daí eu troquei. A gente gravou com o chefe, foi a trampa, né? A gente gravou com o chefe, daí trocando ideia.
Qual que é melhor? Fresca versus.
É. E ele falou que não é, mano. Cada um tem um uso, tá ligado? Que a fresca tem um tipo, diferente. E não só prático, um uso gastronômico mesmo, tá ligado?
Não, mano, vamos pensar, velho. Na época que não existia geladeira, ou você comia massa fresca, ou você secava ela e guardava.
Pode crer.
Entendeu? Aí depois que. A gente tem freezer, a gente pode tomar massa fresca a hora que quer, mas, tipo, é questão de gosto também. Você gosta mais dela fresca, você gosta mais da seca.
Mas ele me explicou agora, mas, por exemplo, entendeu? O macarrão com ragu, com a nossa bolonhesa, né, que é o ragu, se faz com massa seca normalmente, não se faz com massa fresca na Itália, tá ligado? Ele explicou por que lá, mas eu esqueci. Mas eu acho que tinha a ver com o sabor ficar muito forte, roupa do Ragu, era alguma coisa assim.
Ah, e mas eu acho que essas nuances já começam a virar. Já é demais. Pega, né?
Mas sabe o que é?
Demais, mas vira coisa de arrombado?
Essas nuances. Essas nuances, nossa senhora, tem que.
Muito pô, entrelinha!
Às vezes. Mano, muito entrelinha, às vezes, é. Velho. Comida, assim, por exemplo, em alta gastronomia, é muito entrelinha. É um prato feito de entrelinhas.
É.
Quanto mais entrelinhas, melhor, né?
Essa é a ideia.
Essa gelatina aqui, não, essa gelatina é uma salada desconstruída. 3G arrombado, molecular, falei.
Aí, ó. Não, peraí, molecular, mas, peraí. Vamos do começo, Alex, porque isso aí é um 3G arrombado que só os arrombados entendem o quão arrombado ele pode ser. Explica a cozinha molecular.
Molecular, velho, é a nova trend na alta gastronomia, pã. Só que, tipo assim, ó, eu vou te dar um exemplo. No Masterchef do Amadores, em 2018, tem um brother lá, o Abel. Quando o Abel faz, eu lembro, eu assisti e eu lembro muito bem da prova quando o Abel entra no programa. O Abel, ele faz caviar com molho de ostra, sabe? Uma das técnicas de culinária molecular é fazer, tipo, uns caviar de coisas... Tipo, maçã, sabe? Tipo, imagina uma bolsa gelatinosa que é líquida dentro. E várias pequenininhas. Gente, parece ovas de peixe, só que na verdade é feito de outras coisas. Né? É uma das técnicas, é uma que eles criaram, né? O Abel serve isso, aí o Jacquin come assim e fala, tipo, porra, mano, fora isso aqui, que ninguém faz mais. Ele tirou o bagulho, assim,
caralho,
tipo...
Caralho, mano.
Tipo, ninguém faz mais esse negócio aqui, esse negócio de ovas de não sei o quê.
Ia dar um trabalho.
Que ele serviu, era uma vieira com essas ovas. Entendi. Falsas que eram um molho. Mano, eu achei bem composto até, né? Muito bem composto. Mas o Jacquin já chega assim, mano, isso aqui que ninguém faz mais. Isso foi em 2018,
o Jacquin ganha pra ser cuzão, pô.
Né? Mas é aquela coisa assim, eu vejo assim, cara, esse negócio de molecular agora já é demodê, assim, e logo vai ficar cafona, sabe? Porque, tipo assim, eu tô fazendo esses fazendo isso agora, fazer esfera, sorvete no nitrogênio, sabe? Aquele que solta fumacinha, pá. Essas são técnicas específicas que eles falam que é da gastronomia molecular. Sabe?
Eu acho que eu reduziria para faz uma papinha de alguma coisa e bota ela num estado apresentável. É basicamente.
Eu chamo de comidinha de laboratório, né? Caralho. Que tipo, usam muitos aparatos de laboratório pra produzirem isso. É uma culinária, é um estilo tecnológico pra caralho.
Tem um negócio, né?
Com as substâncias, as medidas tem que ser muito certinha. Mas o que acontece, velho? Cara, eles falam que pegar um líquido e transformar num caviarzinho, isso é molecular. Ok. Porra, tapioca não é molecular, velho?
Nossa,
você pega um pó e virou uma panquequinha, assim, uma gominha.
Até um cuscuz.
Né? Molecular, caralho.
Eu acho que é só um nome de arrombado mesmo, né? Porque, tipo assim...
Nossa, velho, é muito arrombado, velho.
Por exemplo...
Eles dizem que é culinária contemporânea. Contemporânea significa com o tempo, né? A arte contemporânea, né? A gente dá o nome dos movimentos depois. Sei lá como eles vão chamar isso. Mas, tipo assim, é o atual. Fazer esse bagulho de molecular é o que tem mais de atual. E é o que é o mais top, assim. Tipo, foda, meu restaurante é caro porque tem essas técnicas e parará. Entendi. Entendeu? É um bagulho que valoriza o teu restaurante, assim, né? Aí, porra, mano. Como assim já é atual? Faz 15 anos que o povo tá falando essa porra já, velho. Faz 15 anos que estão fazendo gema de manga. É que o
TikTok só saiu agora.
Hã?
No TikTok só saiu agora, por isso fica atual.
Nossa, velho, velho.
Pra gente fechar, o maior trend de arrombado é o TikTok, né, mano?
Caralho.
Mano, o TikTok cria muito...
Ditas regras, né?
É o que produz as trends culinárias. Então, mas muitas delas. Foda, muitas mano? Delas,
tá
não
ditando,
todas.
Tá ditando muita coisa no mundo, não só as culinárias.
Tem uma coisa do TikTok... Que é o Rage Bait.
O que é isso, Will?
É quando você fica puto, tão puto que você compartilha, você comenta xingando, você dá engajamento.
Você não se controla.
Você dá engajamento.
Você engaja no ódio.
No ódio. Você engaja no ódio. E tem vários que, tipo assim, é isca de ódio, tá ligado? Que
não,
o cara...
mas lembrando da galera do Normose, né? Tipo, é o marketing do absurdo.
É o marketing do absurdo.
Eles fazem um bagulho absurdo pra você xingar e isso é engajamento.
Tem um cara que ele... Eu tava conversando com o Tato quando a gente foi fazer o bagulho dos drinks lá. E tem um maluco que ele tem a trend de fazer os coquetel no, na pia da cozinha, tá ligado?
Tipo aí, dentro da
mano,
da
imagina
cuba.
A sua cozinha, tem a pia da sua cozinha, você coloca um tampão ali e começa a jogar os goró ali, tá ligado?
Que nojo.
Só que ele joga os goró, não foda-se, mano. Ele mistura suco de laranja com groselha, com vodka, com
porque
champanhe.
Porque não usa um balde mesmo, que é mais fácil.
Mas é o rage bait, ele faz na pia só pra
galera
xingar
pra galera.
Ah, a pia! E qual que é a brisa?
Não,
não, e qual que é a brisa? Esse maluco fazia um conteúdo muito sério antes do TikTok. Tá ligado?
Ele se entregou,
mano.
Mano, aquele Nico Caro, avocado.
Ah, mas esse maluco
esse é um símbolo,
full
né?
Rage bait, né, mano? Ele faz o mukbang, né?
Uhum.
Ele é o mukbang é o...
E aí, mukbang, arrombado ou não?
Ah, eu acho, né, mano? Deixa eu descrever. É muito difícil entender o mukbang. Tipo assim, imagina uma pessoa, ela pede o cardápio inteiro de um restaurante... E come fazendo barulho em live.
Caralho.
Isso é mukbang.
Não, calma aí. Não. É, mukbang é comer numa live numa live ou num vídeo mesmo. Cara, quando você assiste o Anthony Bourdain e você tá jantando...
Você acha que é mukbang aquilo?
Cara, por que as pessoas assistem aquilo, na minha opinião? Que é como se você estivesse comendo com a pessoa. Eu adoro comer com o Anthony Bourdain, já que eu não posso mais, né? Porra! Porra, esse foi o mais foda do MasterChef,
mano,
velho. Quando eu fui pra um lugar, eu alcancei um palco grande, assim, um lugar de visibilidade, pensei, pô, pelo menos eu tô um passo mais perto de encontrar e conhecer o Anthony Bourdain. E o cara se mata no mesmo ano, velho.
Foi no seu ano?
Foi no meu ano. Eu fui de 2018, ele se matou em 2018.
Caralho, velho.
Eu falei assim, mano, de repente eu... Cara, eu tava no UFC naquele ano, velho. com o Minotauro lá, velho. Eu queria falar assim, pai, eu posso trombar o Anthony Bourdain em algum desses eventos.
Caralho.
Assim, o cara vai lá e morre, mano.
Porra. Pode crer, velho.
Meu sonho era, tipo, se ele viesse pro Brasil ser fixer com ele, assim, sabe? Tipo.
Sabe um cara que eu acho muito foda? O David Cho.
David Cho?
Mano. Pra mim, esse é o meu Anthony Bourdain, tá ligado? David Cho.
David Cho. É. Mano, também. Mano, eu acompanhei ele desde 2014.
Pode crer.
David Cho é o artista vivo mais bem pago da história.
Você jura?
Sim.
Sabia, não?
Ele é famoso porque ele pintou o...
Não, tô falando errado, então. É o amigo dele. O amigo dele. Eu sei quem é esse cara, é o outro.
David Chang.
David Chang. Aí foi racista, perdão pelo vacilo.
É o David Chang. É. E os dois são amigos, é.
É, os dois são amigos.
David Chang. Ele foi cancelado recentemente.
Por quê?
David Chang. Por causa que o Momofuku, a empresa... É meio que ameaçou processar comerciantes menores que fizessem um produto lá e metessem o mesmo nome que o deles, que é tipo um chili oil, um óleo infusionado com floquinhos de chili, que é crocante.
Pode crer.
Que chama Chili Crunch, acho. Ele chama Chili Crunch.
Daí não podia falar.
Aí as vendinhas começaram a fazer o próprio Chili Crunch, que, mano, isso aqui é parte culinária taiwanesa, assim, muitas vezes, sabe? É do norte da China, esses óleos infusionados com pimenta, assim, né? Mano, é de todo mundo. Aí começaram a meter Chili Crunch, porque era o nome que as pessoas conhecem. Aí vem Momofuku Cole entra judicialmente contra e fala, não, o nome Chili Crunch é nosso.
Mas é igual a Sriracha, né? Que virou um nome meio
mano,
genérico,
o,
né?
O cara da Sriracha até se pronunciou sobre isso.
É?
Ele falou, velho, é mais marketing pra mim, velho.
E vocês são a favor da Sriracha?
Sriracha da Sepera, né? A Sepera faz uma versão.
Não sei.
É Sepera,
é um molho de pimenta. É um molho de pimenta.
Ah, eu gosto eu prefiro o molho de pimenta feito em casa, né?
Cara, é um molho de pimenta vietnamita. É pimenta, acho que é dedo de moça, malagueta, sabe? É vermelha, com alho e os temperos dele lá, vinagre, né? Sal.
Eu não sou contra nada industrializado. Se não fosse industrializados, eu acho que eu não deveria. Você
curte pimenta? Gosto.
Você
curte pimenta?
Gosto também.
Curto.
Mano, eu adoro pimenta também.
Esse é o tipo de coisa que só sendo obrigado assim, que você começa a gostar, né, velho?
Pra mim, a pimenta tinha que acabar. Tá?
É mesmo?
Pimenta e chocolate, pode acabar do
mundo. Ah, eu gosto.
Sério, mano?
Eu adoro pimenta.
Cara, isso te fecha pra muita coisa, velho.
Mano, eu sei, eu tenho certeza, velho. Porque tem vários... Tipo,
você não come quase nada coreano, então.
Mano, eu como, isso é que é o problema. Eu como e passo malzaço, mano. Muito mal.
Ah, mas você tem uma intolerância, então.
Estômago, cai mal?
É.
Da queimação?
E não, e outra coisa, eu tenho uma reação muito forte. Então, mano, eu começo a suar muito, fico vermelho. É horrível.
Você acha coreano forte, mano? Eu não acho tão forte.
Pô, é louco,
eu
preciso de um coreano, velho. Mano. Eu quase morri, vamos, mano.
Mas é que também, tipo assim, eu já tive experiência de comer, tipo, indiana, essas coisas assim.
Ah, que aí é outro nível. É,
mano, os caras comem os bagulho que parece tóxico às vezes, velho. E eu comi, tipo assim, mild, saca? Tipo assim, eu comi as samosas de uma, da senhorinha lá, eu comi, pô, tem 1 quilo de cumim aqui dentro. É bom, velho. Lembra quando eu tava falando dos sabores? O azedo e o amargo são sabores, assim, tipo assim, que você consegue extrapolar num nível que o doce e o salgado não conseguem.
Pode crer. Pode meter o louco forte, né?
Mano, não tem aquelas balas ácidas que crer. Você vai lá e quando você gosta?
Pode crer.
Tem... Na comida tailandesa e vietnamita ali do sudeste da Ásia, tem muito disso. Os pratos têm elementos amargos, azedos, salgados.
E às vezes azedo e doce também, né? Às vezes
azedo
doce,
com doce,
é
entendeu?
Muito
mas
comum.
Tem uma sopinha, tipo, tem uma. Tipo, Tom Yum, que é uma sopinha tailandesa. Eu provei de um do restaurante que era bem autêntico lá na Flórida. Cara, é uma sopinha clarinha, assim. Bem líquida, tem uns camarãozinho boiando, uns tomates, assim, aquele capim-limão. Aí você toma uma colherada, mano, e o bagulho é azedão, você faz aquela careta, assim.
Eu gosto.
Mas é mó bom, velho.
Eu gosto
mas é bom pra caralho. É bom pra caralho.
É muito comum o amargo na bebida também, né?
Então, eu gosto.
O amargo você ainda extrapola, assim, daquela maneira, tipo assim,
pra
cara.
Meter o look forte.
Mete um amargão, assim, que você pode... Que, tipo... Machuca que eu gosto, né? É aquele do o amargo. O amargo a gente extrapola, mas o azedo, velho. Aí a mina falou assim pra mim, você gostou dessa sopa? Eu falei, ah, gostoso. É muito bom pra quem tá bêbado.
Aí, ó.
Ela falou.
Ela...
Porque, mano, é
você líquido, volta na hora.
É, o cara absorve na hora aquela glicose e você volta na hora. Volta dá um bagulho.
Puxa a alma de volta pro corpo.
Eu sabe o que? Puxa eu gosto tanto do sabor forte, mano, que eu como gengibre no dente, mano.
Depende.
Mas com alho?
Alho na brasa.
Alho na brasa, delicioso.
Não cozido, não. Falando alho cru, quem mais que alho cru? Eu não vou morrer, não vou vomitar se eu comer um alho cru.
Não, também não vou.
Não é algo que eu faço.
Não, mas é uma coisa que eu faço, não. Mas o gengibre eu faço.
O gengibre você gosta?
O gengibre eu faço. Mano, vou na geladeira, quebro no dente. Tem que sair mastigando.
Cara, comidas, assim, tipo assim, trend... Por exemplo, assim, aqui no Brasil... Um bagulho que eu sempre quis falar pra mais pessoas, assim. O que você come no almoço quando tá quente pra porra?
Quente pra porra? Uma salada, se pá.
Salada?
Ou um somente, amendoim gelado.
Não, comida tradicional.
Normal. Normal. Mete um PF. Você mete um PF no verão? Eu meto um PF, eu sou brasileiro, velho. Eu meto um PF. Mas é a melhor opção?
Assim, eu acho que... Mano, é que a minha alimentação não é um exemplo. às vezes eu fico, mano, uma semana comendo Doritos, tá ligado? Então assim, é foda.
Eu vou te jogar essa, velho. Por exemplo, eu aprendi isso com a galera dos vietnamitas. O que os caras lá comem no almoço? Que lá também é tropical. Uhum. Eles tomam... Eles, tipo, um bom bagulho pro verão é qualquer macarrão com sopa, velho. Você toma a sopa, aí não uma sopa cremosa, uma sopa líquida, assim. Tipo um lamen, assim. Uhum. Um exemplo.
Mas quente?
Come quente, velho. O arroz e feijão é frio quando você come?
Não. Tem um lance no México também. A cultura deles de comer tanta pimenta é pra aguentar o calor, não é?
Não tem nada a ver com pimenta. Mas pensa, velho. Se você preenche o teu estômago com mais líquido, o líquido logo você absorve. Tipo, ele pesa, ele preenche o teu estômago, mas logo ele absorve.
Te reidrata.
Pode crer. Entendi.
Ele logo você absorve e não pesa. Entendi. Você mete arroz, feijão, farinha, o bagulho vira. É, você tá enchendo só de sólidos.
Pode crer.
O bagulho vira uma argamassa no teu estômago, feijoada. Certo? Por isso que pesa, entendeu? Eu lembro jantando com os vietnamitas, eles falaram assim, mano, você já comeu? Eu falei, eu comi um. Come mais um, daqui a pouco você mija, tá com fome de novo.
Caralho, mano.
É isso, entendeu?
Total.
Tá calor pra porra, mano. Come alguma refeição líquida. Já preencheu, sabe? Já deu, já pesou, no, já fez a, já cobriu o estômago aqui, sentiu. Já era, velho. Melhor opção. Refeições justo. Líquidas, assim.
Caralho. Justo.
Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalonga. No nosso momento Gastalombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Pode ser um filme, uma série, um canal do YouTube, uma música. Quer começar, Alex?
Cara, eu não pensei nisso. Então não tinha recebido. Deixa eu pensar um pouco.
Quem vai primeiro?
Eu vou indicar um clássico do rap, do rap nacional, cara. Eu vou... Mano, é um clássico. Pontapé Inicial.
ali na São Bento, mano. É o MC Ninja e o DJ. É o MC Jack e o DJ Ninja. Ele começou ali no Hip Hop Cultura de Rua, em 89, e a música é o Centro da Cidade, cara. É muito louco porque quando começa o rap, é antes daquela linha do rap gangsta que se populariza de verdade. Então, mano, é um rap dançante e tal, uma mensagem mais de boa. Então, assim...
É o que ele fala de uma mina?
Não, esse daí é o Pepeu. É o nome de meninas. Que é. Esse é o Pepeu. É da mesma escola, é da mesma geração ali. MC Jack, Pepeu e o Taíde. Então fica aí, Centro da Cidade, com o MC Jack e DJ Ninja.
Eles estão nativos ainda?
Estão nativos. Estão coroas já, meus. Tipo, cinquentão já, mais ou menos.
Estão fazendo trap?
Não, não tô fazendo trap. Mas eles estão lá na São Bento, lá no centro da cidade.
Tem batalha lá ainda?
Não, tem de DJ. Tem rola as batalhas de DJ, rola o encontro lá do Nelson Trio, da Fanxia. Os caras colam pra dançar e os DJ pra discotecar. É bem legal.
Justo. Muito bom.
É um evento?
Aham.
Ah, pode crer. Tem que ser aqui em São Paulo?
Rola uma vez por mês. Não, assim, indica o que você quiser.
Não, do que você
qualquer quiser. Produto qualquer ou evento.
Da sua vida. Da sua vida.
Coisa do planeta.
Cara, mano, velho. Vai falando, eu vou pensando.
Eu vou indicar o Temermaid.
Como é?
Temermaid. Ah, a sereia.
A sereia, tá.
De 2016. É uma fantasia comédia chinesa. Besterol nível master, assim. É muito viagem na maionese. E é tão absurdo que não tem como você não rir, tá ligado?
Mini sinopse.
Me mijei assistindo esse trem. Ah, seria disfarçada de humana, né? Treinou lá pra conseguir impedir um empresário de destruir ali o habitat, né? A família dela e o caramba. Aí o maluco empresário se apaixona por ela. E daí tudo por água abaixo, literalmente, tá ligado? O lance é você descontrair. É muito booster all, nível absurdo, assim. É bem divertido.
Muito bom. Vai?
Gasta lombra? Vai qualquer coisa que eu possa... Que recomende pra gastar a lombra.
Exatamente.
Você ficar, deixa eu fumar um e assistir.
Exato.
Mano, seria pra quem consegue ler inglês. Pode ser?
Pode ser.
No YouTube tem todos os episódios do Jornada para o Oeste. Uma lenda... É a lenda do Rei Macaco. Aquela que o Dragon Ball é inspirado nela, né? Aí, tipo... Tem uma produção de 86 que é chinesa, que tem os efeitos especiais estilo Chaves, assim, que é da minha infância, mano. Mas conta uma versão muito longa dessa lenda, que é muito interessante de você ver. Journey to the West. Jornada para o Oeste, em inglês.
Justo.
Tá no YouTube. Assim como o Street Fighter 2, dublado em português.
Bom demais.
Bom pra caralho.
Em HD. Shurato também tá no
YouTube?
No YouTube.
Olha aí.
Em português, velho, em HD.
Caralho.
Yu Yu Hakusho também.
Caralho.
Não precisa.
Caralho.
Chupa Crunchyroll, né? Não, no Brasil, né? E tem uma vantagem ser brasileiro e falar português, caralho.
É verdade.
O americano não tem isso lá no
YouTube. Fodendo.
Pô, coincidiu aqui que eu vou indicar o Homem Macaco. Não,
olha aí.
Chama Fúria Símia em português.
Olha aí. Fúria Símia?
É. Mas é o Monkey Man.
O que é isso aí?
A melhor forma que eu posso te...
É terror trash, assim?
Não. A melhor forma que eu posso te referenciar foi como ele foi vendido, que é John Wick indiano.
Ah, maravilha.
Ah, eu já sei. É Bollywood?
Não. É o Dave Patel.
O Dave Patel.
Que fez o... Quem Quer Ser um Milionário.
Uhum. Sim.
Ele é britânico, mas de ascendência indiana, né? Uhum. E aí ele quis fazer o John Wick com a pegada... Indiano,
com estética indiana.
Toda se passa na Índia, não fala, acho que não fala a cidade exatamente, mas tem todo o background indiano, a questão religiosa, e aí o Homem Macaco conta a lenda do macaco, que é bem parecido com o do Kong, né, do Rei Macaco e tudo mais.
Então,
tem uma origem
o Rei Macaco na China e no Japão é inspirada na lenda indiana.
Ah, não sabia.
A Jornada para o Oeste é a jornada do monge Sanzan, acompanhado pelo macaco e os amigos dele, até a Índia. Pra aprender uma nova doutrina de budismo e trazer pra China e solidificar o império.
Caralho, que
esse monge...
Você tá falando do Eduardo da Guerra, não. Não tem nada a ver.
Não. Eu tô falando... foi um monge, esse monge existiu. Ele é uma figura histórica, mas a jornada dele pra Índia e voltar é bem fantasiosa, né?
Pode crer.
É que, tipo assim, é Jornada para o Oeste, o nome da lenda completa. O começo de Jornada para o Oeste é só sobre a porra do macaco.
Entendi.
E conta só a história do Son Goku. Porque depois, a história do Rei Macaco é tipo, mano, ele fica tão foda que ele começa a causar tanto no céu que Buda prende ele debaixo de uma montanha.
Pode crer.
A cena é tipo assim, ele tá segurando o macaco na mão, assim, e ele manda o macaco pular da mão dele. O macaco sabia pular não sei quantos quilômetros num salto mortal.
Pode crer.
Ele era muito arrogante, ele foi lá, pulou, viu cinco pilastras, mijou na do meio e voltou. Mas as cinco pilastras eram os dedos de Buda, então ele perdeu o desafio. A cena nesse seriado é assim, o Buda vira a mão e cai uma montanha, um monte de pedras e vira uma montanha.
Entendi.
O macaco é tão fodido que ele começa a sair assim, ele tira uma cabeça e um braço. Só que aí vão lá e colocam um pergaminho com feitiço e prendem ele lá. Lá ele fica 500 anos, até o monge, no caminho dele pra Índia, passar pelo macaco, tirar o feitiço e o macaco vira tipo um guarda-costas dele.
Entendi.
Lembra do Dragon Ball? O Goku é o primeiro, sim, certo? Sim. Na lenda da Jornada pro Oeste, o segundo é o porco. Que é, não é o Long que eles encontram no Dragon Ball. Então segue isso, entendeu?
Entendi.
É o porco, aí depois um ogro que vive na água. No Japão é um capa, né? Mas, enfim.
Cuidado com o seu cu.
Aí, ó. Pra não entrar lá, hein?
É, o capa é o...
Pode entrar pelo pinto também, né?
Não, acho que é só pelo cu. É só pelo cu mesmo. Mas que coincidência a gente falar do mesmo macaco, né, mano?
Cara, os caras falam assim, mano, ô China, você... Alex, né? Ô China, você tá sempre... Você curte cultura japonesa, tem essa rinche, etc, né? Vamos falar sobre isso, que vai lá, trade arrombada, rincha entre etnias asiáticas, falei.
Justo.
Eu não tenho rincha com os coreanos, eu não tenho rincha...
O meu avô tinha, eu já... Nossa.
Cara, o que a gente tem a ver com isso?
Adoro culinária. Né? Uhum. Adoro culinária. Mas meu pai, por exemplo, já não herdou a rincha.
Não tem porquê,
meu,
né,
pai,
velho?
Meu pai tem amigos chineses, e sabe o que é mais da hora? Tem vários restaurantes chineses em São Paulo que quem não é chinês não tem acesso. Que não tem nem cardápio em português, tá ligado?
Assim diz a lenda, né?
Aí você chega lá e aí, tipo... E tem outro negócio, né? Você tem que ir de galera porque você pede o prato pra mesa, não pra você, tá ligado? E aí, tipo, eu já fui várias vezes com esses amigos do meu pai, eles pedem uma par de coisa, distribuir na mesa inteira é bom demais.
Mano, tem uma coisa do cardápio secreto em restaurantes chineses. Tipo, você vai aquele no Rio dos Reis, ou Shifu. É Shifu? Aquele que tem o mármore branco, fica do lado da Ikezaki ali. Na Liberdade.
É, eu não lembro o nome, mas eu sei o que você tá falando.
Então, esse aí. Velho, ali tem um... Eu tenho essa impressão, mas, por exemplo, assim... É diferente quando você chega lá do nada e quer comer. Outra coisa é quando você reserva... Tem salas privadas lá em cima. Que é pra, tipo, tem duas mesas, é só pra festa, essas coisas assim. Então, o chinês faz... Quando o chinês vai lá, geralmente compra uma mesa e já compra todo... O jantar, assim, o almoço.
Já discute o cardápio antes.
É meio que um clássico, velho. Vieira fresca, assim, na própria concha, com aquele macarrãozinho transparente e aquele feijão fermentado lá.
Pode crer.
É, tem vários, é, tipo, por exemplo, água viva em conserva.
Pode crer.
Pepino do mar. Esse aí é o ápice da culinária cantonesa, né?
Nossa, o pepino do mar é um bagulho super, super cultuado, né? Tipo, uma é o nosso filé mignon, né?
Cara, não é nem isso, velho. É tipo, é um ingrediente caro, tá ligado? Mas não é aquela coisa super legal de se comer. Ele vira uma gelatina com gosto de fruto do mar. É tipo barbatana de tubarão, sopa de barbatana. Nunca quando comi, era, mano, nunca quando comi. Era criança, eu ia nos restaurantes chineses assim na China. Eu quero sopa de barbatana. Sabe? E era gostosinho assim, mas tipo.
Barbatana?
Mas o pepino do mar é caro pra caralho, tá ligado? E é tipo.
Comer coisas caras.
Ah, depende das coisas caras. Tem coisas caras que vale a pena, tem coisas caras que é só de arrombado mesmo.
Eu já,
né,
falei, mano, muito disso aqui, meu.
Comer coisas caras, porque elas são caras, né?
É, não, porque, por exemplo, principalmente quando tem que fermentar, quando demora, aí justifica, né? Tá ligado? Algumas coisas justificam. Agora, o bagulho que você quer caro só porque é marca,
tipo,
aí
Paris
é foda. Cês? Não, Paris 6 é um bagulho
o Paris
que a gente não deveria
é
nem
muito
conversar.
Cafona, vale.
A gente não deveria nem conversar sobre
Paris 6. Falei mal já do Paris 6 aqui, hein?
Cara, o Paris 6, tipo assim... Velho, até do ponto de vista de marketing e design,
nossa,
você tem propaganda da tua sobremesa no banheiro.
Porra, tanto lugar legal pra você ir na Augusta.
Cara, velho, não, sério mesmo, assim, mano. Tipo, noção básica de marketing, gente. Não coloca tua marca em coisas que vão pro lixo, coisas que as pessoas pisam em cima. Tipo, Adidas nunca... Acho que a Adidas nunca faz. Você nunca vai ver um capacho da Adidas.
Pode crer.
Igual eu, por exemplo. Ah, é verdade, tem até as camisetas aqui, velho.
Caralho.
Mano, tem duas GG.
A minha tem
GG. Essa é a minha marca, velho. Eu tô lançando a loja online em breve.
Olha aí, caralho.
Abre aí, vê se você gosta.
Kung Fu na cozinha.
Porra, louco esse tigre aqui, hein, meu?
Cara, eu vou mudar ele um pouquinho daqui a pouco, mas essa é uma das aplicações, esse é um dos
muito bom. Muito bom. Alex, valeu por ter colado, valeu pelo presente. Da onde é que a galera te acha? O que você tá fazendo da vida?
Mano, me acha no Instagram, não tô com paciência pro TikTok ainda.
Justo.
Chefe Alex Lee, coloca... Sei lá, coloca o meu Instagram aqui. Tô em frame ainda? Sei lá, coloca aqui pra mim.
Justo. Segue ele lá, dá uma olhada no trampo e minduinho. Valeu, mano, vambora.
Vamos que depois de nós é nós de novo.
Yara.
Beijinhos.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, arroba canal 12, na minha pessoa, também, arroba Will, muito nerd, lá no Ad Vipenor.
Tchau.
Esse conteúdo é tudo isso que você tá lendo aqui do lado e ele acontece por conta dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então se você também quiser ajudar, é só colar no apoia.se/12 pra manter esse coletivo aeroafetivo a continuar fazendo conteúdo.